De ir à igreja no cinema? Vamos tentar mais uma? Pra dar aquela animada? Bom dia, igreja no cinema!
Bom dia!
Legal, assim é bom demais. Obrigado, mano. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Tem alguém aqui pela primeira vez? Levanta a mão, por favor. Tem uma galerinha. Muito bom. Deixa eu perguntar. De onde que você é, maninho? Você que levantou a mão. Esse maninho aqui levantou a mão. De onde você é? Você mora onde? Fala pra mim. De onde que ele mora? Alguém ajuda ele aí. Daqui de Guarulhos? Guarulhos, né? Tem alguém que não mora em Guarulhos que tá aqui? Você não mora em Guarulhos? Onde você mora? Na Alemanha! Uau! Denise é uma brother nossa de longa data. Estudei com ela no primário. Hoje ela mora na Alemanha com o Sérgio, que é uma bênção, marido dela. Legal vocês terem vindo. Tá com a amiga dela ali do lado. É daqui de Guarulhos, sua amiga? Legal, seja bem-vinda. Muito bom. Só Deus sabe em que condições eu estava aqui nos dois últimos domingos. Talvez alguns tenham percebido uma diferença no tom da minha voz. E hoje eu estou muito, muito, muito alegre por motivos óbvios. Mas eu não estou aqui só para dizer da minha alegria por meu pai estar aqui de novo sentado nessas cadeiras. Óbvio que eu estou. Ele, para quem não sabe, ele há 20 dias atrás foi para uma cirurgia no Hospital do Câncer para tirar um terço do pulmão, para extrair um câncer maligno agressivo. E a cirurgia correu tudo bem, tirou, não tinha mais nenhuma outra área de metástase. Só um parênteses, esse já é o terceiro que ele enfrenta. Tirou um inguinal, fez rádio e resolveu. 2 anos depois apareceu um no fígado. Abriram para tirar e não tinham o que fazer porque já estava em metástase, fecharam, não fizeram absolutamente nada, só uma biópsia para saber que tipo de câncer era. E descobrimos que era um câncer que não responde à quimioterapia. E ele passou 16 anos enfrentando esse câncer sem nenhum tipo de medicação. Nos 2 ou 3 últimos anos é que ele está tomando uma injeção que chama Sandostin, que é para conter, mas não tem como regredir. Mas fazem 18 anos, o médico disse que ele ia viver 6 meses. Vocês sabem dessa história. E há poucos meses atrás surgiu esse terceiro câncer, um outro tipo de câncer, não tem nada a ver com o fígado. No pulmão agora, e ele fez a cirurgia e graças a Deus foi tudo bem. Mas depois ele teve outras, ficou um dia na UTI, era pra ficar 2, saiu rápido do quarto. Depois ele teve outros problemas, enfrentou uma dificuldade no coração que levou ele de volta pra UTI. E depois ele voltou da UTI com um tipo de trombose no braço direito e ficou mais alguns dias tomando antibiótico. Ontem tomou a última dose. Mas eu tô contando tudo isso primeiro pra glorificar realmente esse Deus que vocês adoraram aqui agora. Realmente para exaltar o poder desse Deus que vocês acabaram de adorar com bastante fervor e ânimo e convicção. Mas mais do que isso, eu queria agradecer vocês, porque eu sei que vocês oraram. E eu sei que vocês oraram bastante por isso. Muitas pessoas me mandavam mensagens perguntando de como ele estava, de onde ele estava, se já tinha tido alta, se podia visitar, se não podia visitar. E eu queria agradecer a manifestação de Deus através de vocês. Porque Deus é amor, e as expressões de amor de vocês para nós foram Deus fortalecendo a gente, dizendo: eu tô aqui, eu tô preocupado com vocês, eu tô ouvindo a oração das pessoas em benefício do seu pai. E não só do meu pai. Do lado do meu pai tem outro herói da fé, que é o Roberto, que enfrenta hemodiálise, que enfrenta vários problemas de saúde e contudo não para, continua trabalhando. Se você precisar de arrumar a sua máquina, seu tanquinho, qualquer coisa, ele conserta tudo. E a Evelyn também vem enfrentando uma luta terrível depois de várias cirurgias. Então, por todas essas pessoas e outras pessoas que vocês oram, eu quero agradecer a vocês por isso e encorajar vocês a continuarem fazendo, ainda que as pessoas não vejam, não saibam, há poder na oração. A gente só não experimenta todo esse poder porque a gente não ora, porque orar costuma funcionar. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado por esses dois estarem sentados um do lado do outro. Obrigado pela força que minha mãe teve também, por orarem por ela, intercederem por ela. Essa fase não é fácil. Obrigado, gente. É isso. A gente está numa campanha que se chama Back to the Basics. A Igreja no Cinema é uma super produção toda a sessão, como vocês podem ver. E nesse ano a gente virou o ano com um sentimento no coração: a gente precisa voltar para o básico. Porque a igreja que Cristo fundou depois que ele ressuscitou no terceiro dia não foi uma igreja com projeção, com som e luz, com fumaça, com roupa descolada. Foi uma igreja que se expandia pela manifestação do amor e das virtudes que Deus derramou sobre toda a carne. Uma igreja simples, uma igreja que pregava não pregações eloquentes, não pregações extraordinárias com muita filosofia e muita teologia e muitas flores. Era uma pregação verdadeira. Pregação a partir de coisas que os caras estavam vivendo. E contando: olha, tinha um cara enfermo na nossa comunidade e a gente orou e a perspectiva era de morte, mas ele está de volta, ele está ali, está sentado do lado da cadeira. Tem um cara que a gente ora, que vai toda semana fazer hemodiálise. Mas ele está ali, está com a gente, está vivo, está firme. Tem uma outra pessoa que não consegue, o corpo não cicatriza as suas coisas, mas ela está lá, está firme, não desiste. Sabe, essa pregação real, de fatos reais, de acontecimentos reais. Então a gente está com esse Back to the Basics, que traduzido é de volta para o básico. Tentar trazer a importância aquilo que realmente preocupa o coração de Deus. E realmente faz diferença na sua vida e na minha vida. Porque o que faz diferença na sua vida e na minha vida não é a fumaça, não é a luz, não é o telão, não é o modelo, mas é a verdade. E a verdade é que também, antes, nós pensamos em três temas que preocupassem o coração de Deus. E aí o primeiro que veio à mente é o Back to the People, de volta às pessoas. Porque está claro para nós que tudo que foi feito, que tudo que está escrito, que tudo que aconteceu, aconteceu para vocês. Aconteceu para mim, aconteceu para pessoas. Então, até o final desse mês de fevereiro, a gente vai seguir com Back to the People. E eu queria fazer uma retrospectiva rápida com vocês. Nós fizemos basicamente duas mensagens até agora sobre o Back to the People. A primeira mensagem que a gente fez, o propósito era revelar que tanto a criação quanto a vinda de Jesus foi feito para vocês, foi feito para as pessoas. Essa foi a primeira mensagem. Quando Deus criou o mundo, criou para pessoas. Quando Deus, e tudo aquilo aconteceu de errado e o plano bagunçou, quando Jesus veio, veio para pessoas. Então tudo o que a Bíblia diz, todas as iniciativas de Deus foi para alcançar pessoas. Essa foi basicamente a primeira mensagem que a gente falou sobre pessoas. A segunda mensagem foi um pouco mais prática, foi mais um conselho. E o primeiro conselho é que para pessoas não é seguro que andem sozinhas, não é seguro que se isolem, não é seguro estarem sós, apartados daqueles que pensam na mesma coisa, que acreditam na mesma coisa, que falam da mesma coisa, que acreditam no mesmo Deus. Coisa quando eu estou falando, troco por Deus. Não é seguro isso. Esse não é um padrão. A gente fala muito sobre graça. E uma das coisas que a gente tem percebido para algumas pessoas que não entenderam exatamente o que é a graça ainda: há um isolamento, um afastamento, está tudo bem da parte de Deus para comigo, é verdade. Então essa pessoa fala: então eu não preciso me envolver, eu não preciso me relacionar, eu estou bem com Deus. Mas isso não é puramente verdade, porque a segunda coisa que nós falamos na segunda mensagem foi que há um segredo, há uma força, há um mistério, há uma importância no corpo de Cristo, e aqueles que aceitam Cristo ingressam nesse corpo de Cristo. E não dá para você tirar o seu dedo, você vai fazer falta. Não dá para tirar um braço, você vai sentir falta do braço. E é ligado a esse corpo que o mistério, a força, o fluir, o sangue, os nutrientes e tudo aquilo que você precisa fluem. Conselhos, exortações, discordâncias, concordâncias. É aí que a gente amadurece, é aí que a gente cresce, é aí que a gente se desenvolve. Então o segundo texto, a segunda parte da mensagem foi sobre isso. E agora a gente vem pela terceira vez falar agora sobre uma outra perspectiva. E a perspectiva que eu quero falar para vocês é sobre três finalidades para as quais pessoas não foram criadas. Eu quero deixar claro para vocês três finalidades para as quais vocês não foram criados por Deus. E para falar da primeira, eu queria ler um texto com vocês, que está em João, capítulo 8, versículo 3 até o 12. Eu vou dar um tempo para que você abra ou ligue a sua Bíblia. O próximo tema vai ser Back to the Bible, de volta para a Bíblia. Porque isso também é básico. E a gente quer encorajar um grupo de pessoas que estão aqui sentados a lerem a Bíblia. Não só de domingo, não só no telão, mas adquirirem o hábito de lerem de segunda, de terça, de refletirem. Porque ela é a expressão da verdade para você. E quanto mais você se alimentar de verdades, mais verdades você vai viver. Então, ligue ou abra a sua Bíblia em João, capítulo 8, do versículo 3 até o 12. E aí me acompanhe na leitura. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse-lhes: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher e em pé diante dela. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe. Desculpa, eu li errado. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, disse-lhes: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vocês conseguem imaginar essa cena? Eu não sou muito bom de contar história, mas eu quero tentar voltar a imaginar com vocês, que vocês imaginem a cena diante dos olhos de vocês. Havia um grupo de religiosos, um grupo de pessoas que julgavam conhecer a verdade, que se autodenominavam os sabichões, os melhores, que aos olhos humanos eram perfeitos e irrepreensíveis para aqueles que olhavam de modo natural. E esses caras queriam pegar Jesus, queriam matar Jesus, queriam fazer uma pergunta para que ele se confundisse, eles tivessem razão de dizer: tá vendo, esse cara é um farsante, esse cara não é verdadeiro, esse cara está falando besteiras. E esse grupo chega e fala: olha, eles acham uma mulher que foi pega em flagrante adultério, e arrastam essa mulher com pedras nas mãos, e Jesus está ali sentado. Vocês conseguem imaginar a cena? Jesus sentado no templo, riscando, escrevendo alguma coisa com o dedo, no chão assim. Ou seja, não está olhando para o que está acontecendo, ele está assim, ó, como se nada tivesse acontecendo, como se tivesse tudo na mais perfeita paz. E eles arrastam aquela mulher, eu não imagino que arrastaram com carinho. E aí eles colocam ela diante deles e falam: Jesus, olha, a lei de Moisés fala que esse tipo de mulher deve ser apedrejada até a morte. E você? O que você diz? Eles empurram a lei para cima de Jesus, querendo pegar ele com a própria lei. Daí eu acho que ele nem deve ter levantado a cabeça. E deve ter dito assim: o primeiro que não tiver nenhum pecado, pode atacar a pedra na cara dela. Pode atacar a verdade na cara dela. A pedra simboliza a presença de Deus. A pedra angular é Cristo. Joga Cristo na cara dela se você não tem pecado. E aí a Bíblia diz que um por um, eles foram largando suas pedras e saindo de mansinho, começando pelos mais velhos. E Jesus continua ali, como se nada tivesse acontecendo. Talvez se fosse dentro de uma igreja, quando a gente arrastasse a prostituta por aqui, a mulher adúltera, e falasse: essa mulher adulterou, talvez nós olharemos para ela e falasse: oh, meu Deus. Mas Jesus nem olhou na cara da galera. Vocês conseguem ver essa cena? Vocês conseguem se transportar para aquele lugar? E aí a Bíblia diz que a mulher fica de pé. A única que fica é a mulher. A única que nem tinha como ser diferente, reconheceu o seu pecado e a necessidade de Jesus, ficou de pé na frente dele. E ele continua escrevendo e pergunta: cadê os caras que te condenaram? Cadê os sabichões e os bonzões e os sabitudos que estavam te condenando e queriam te matar? E ela diz: não tem mais ninguém aqui. E aí Jesus se levanta, deve ter olhado nos olhos dela, como olhou no seu e no meu várias vezes ao longo da minha história. E disseram assim, e ele disse assim para ela, e disse para você, e disse para mim: eu também não te condeno. Ele sabe o que você faz ou fez. E nessa manhã, e todas as vezes que você reconhecer essa necessidade, ele vai se levantar com muita calma, porque ele estava escrevendo. Eu posso ver ele limpar o dedo, levantar, olhar no olho da mulher e dizer: eu não te condeno. Agora vá e abandone essa vida de pecado. E aqui está o primeiro fundamento, o primeiro princípio do porquê vocês não foram criados. Vocês não foram criados para serem condenados, e também não foram criados para pecar, porque as pessoas estavam condenando ela. E depois que Jesus absolve ela, dizendo: eu também não te condeno, ou seja, não é o problema a condenação, ele diz: abandona a vida de pecado, isso não é você. Você não foi feita para isso, você não foi criado para pecar, e muito menos para ser condenado, não. Lá no Éden eu criei toda a terra, eu criei tudo que existe sobre a terra para dar para vocês. Eu dei o governo da terra para vocês, eu não criei vocês para serem condenados. Houve uma falha em algum momento da história, e vocês se afastaram de mim. Mas aí eu enviei Jesus para reconectar isso com vocês, para reconectar vocês comigo, para o plano original do Éden voltar à validade, voltar ao plano original. É Jesus nascendo, ressuscitando, vencendo a morte e habitando dentro de vocês por meio da fé. Está tudo resolvido. Então não é para pecar que Deus te fez, muito menos para ser condenado. Pessoas não foram feitas para serem condenadas e não foram feitas para viverem pecando. A gente precisa mudar esse mindset, essa maneira de pensar. Porque se você acredita que você ainda é um pecador, por suas atitudes, você ainda está racionalizando uma fé que é totalmente espiritual. Porque você não é salvo por obras, mas é salvo por fé, por meio do que Cristo fez por você. E quando você acredita nisso, entrega o seu coração para Ele. A Bíblia diz que você recebe poder de Deus para ser feito filho. E toda vez que eu prego eu falo isso, e eu vou repetir toda vez isso, porque essa é a verdade mais básica e mais fundamental e mais libertadora que um homem e uma mulher podem conhecer e crer. Homens e mulheres foram feitos não só para andarem na luz, mas para serem luz. Porque ele termina essa história com esse último versículo dizendo, falando novamente ao povo, disse: eu sou a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz que o mundo precisa. eu sou a luz que ilumina as trevas, mas ele não para por aí. Ele diz: quem me segue nunca andará em trevas, nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Então o propósito para mim e para você, o propósito para as pessoas que Deus criou, é andar em luz e ser luz, é por onde andar e iluminar os caminhos por onde passa. Esse é o propósito para você, não para mim, só porque eu estou aqui falando, não só para quem cantou maravilhosamente bem nessa manhã, mas para vocês que estão aí sentados. Mas eu não sei nada. Tudo bem, você pode até não saber muito de Bíblia, mas você acredita na Bíblia? Você acredita em Jesus Cristo? Você entregou sua vida para Ele? Então Ele vive dentro de você. A luz não é pelo que você faz, mas é pelo que você acredita. Então volte a funcionar dentro da sua identidade real. Isso não depende da aprovação dos religiosos, porque os religiosos vão te condenar, eles vão olhar o seu comportamento, eles vão olhar a sua maneira de falar, a sua maneira de andar. Mas a sua identidade é que molda o seu comportamento. Se você acredita se você acredita naquilo que os religiosos dizem a seu respeito, você vai ser o que eles dizem. Mas se você acredita naquilo que Jesus diz a seu respeito, você vai ser o que Jesus disse que você é. Então acredite nisso e ande como luz. Ande como uma pessoa, um ser humano que carrega uma divindade, a divindade dentro de você, o Jesus, o Espírito, que são Deus. Há um tempo atrás, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que eu tenho em mais autoestima, uma pessoa que eu tenho certeza ama ao Senhor sobre todas as coisas, uma pessoa que conhece muito da verdade, uma pessoa que pelos frutos da sua vida já mostrou ser completamente renovado e restaurado pelo Espírito, regenerado pelo Espírito. E conversando com essa pessoa, ela confessou que adulterou uma outra pessoa. E eu confesso para vocês que quando eu ouvi isso dessa pessoa, eu fiquei completamente sem chão por um tempo. Sabe quando você ouve uma notícia assim e fala: isso não faz sentido. Não faz sentido isso. Eu nunca imaginei isso, como isso pode? Mas a verdade na confissão daquela pessoa foi tão forte que eu me lembrei desse texto. Quem sou eu para condenar ou julgar as atitudes de uma outra pessoa por aquilo que ele fez? Ou ela? E eu olhando para essa pessoa, eu falei: não, você realmente não é isso. E a gente conversou por horas. E olha, honestamente para vocês, talvez tenha sido uma das conversas mais edificantes de toda a minha história. Até para mim. Aprendi demais com essa pessoa. Aprendi mais sobre o amor de Deus. Graças a Deus, essa pessoa conseguiu reestruturar o seu casamento. Mas vai, obviamente vai sofrer as consequências das suas decisões. É impossível. A outra pessoa que é casado com ele não vai se esquecer daquilo que aconteceu. Mas ao longo do tempo a dor vai diminuindo e eles vão permanecer juntos e reconstruir sua família. E eles estão super bem e isso é importante. Às vezes a nossa principal pedra de tropeço somos nós mesmos. Às vezes a gente acha que é bom demais. Às vezes a gente acha que não pode falhar. E esse é um grande risco da nossa vida. E sabe uma das lições mais importantes que eu tirei daquela conversa com essa pessoa? É que a principal experiência de um cristão é reconhecer e entender que ele é capaz de fazer coisas terríveis em si mesmo. A principal lição para um cristão é saber e acreditar e entender do que ele é capaz de fazer, do que ela é capaz de fazer em si mesmo, a partir das suas próprias forças. Porque quando a gente sabe do que é capaz de fazer, quando a gente conhece a nossa verdadeira força sem Deus, A gente sabe que pode fazer grandes besteiras, e aí a gente se apega a Deus com toda a sede, todo o amor e todo o desespero e toda a paixão, porque Ele é a única solução para a nossa constância. Vocês estão entendendo esse exemplo? Essa pessoa não foi feita para ser nem condenada por mim e nem por ninguém, e muito menos para viver pecando. Ela foi feita para andar em luz. E esse é o ponto dessa história que eu contei dessa pessoa. Se essa pessoa não tivesse esquecido de que ela anda em luz e ela é luz, no momento em que a coisa degringolou, no momento em que tocou na mão pela primeira vez e sentiu uma coisa estranha com uma outra pessoa, se tivesse chegado para a esposa, estamos com um problema. Marido, estamos com um problema. Eu estou sentindo coisas ruins, a gente precisa orar, a gente precisa... Eu senti desejo por uma outra mulher, me perdoe. Eu senti desejo por um outro homem, me perdoe. Eu não sei o que é isso, estou me sentindo mal. Olha, o que está acontecendo na nossa relação? A verdade isso destrói as trevas. A verdade acaba com a mentira. Porque nós não precisamos disso mais para ter paz. Depois da graça, não é que na graça a gente pode fazer tudo o que quiser e sair por aí pecando de boa, que ninguém vai ficar sabendo. Não, cara, quando você peca, você colhe as consequências do que faz. Você compromete o seu reinado, lembra do projeto original, sacerdócio e reinado? Você compromete o seu reinado, sacerdócio não, mas o reinado sim. Mas a graça, ela tira de você a necessidade de pecar, vocês estão entendendo isso? Eu não preciso mais pecar porque eu encontro paz em Deus. Eu encontro paz aqui, na comunidade das pessoas que acreditam na mesma coisa que eu. Eu encontro paz quando eu falo sobre Deus, quando eu canto, quando eu dobro meu joelho, quando eu faço alguma coisa de bom. Eu encontro paz nisso, e é aí que está a minha verdadeira razão de existir. Eu não preciso mais pecar. Porque eu peco, vocês pecam, mas eu não sou mais um pecador. O pecado agora é o ponto fora da minha curva. Ele não está mais dentro da minha identidade. A minha identidade agora é filho, santo, rei, sacerdote, herdeiro, co-herdeiro de Jesus. Essa é a minha identidade real no Espírito, porque é o Espírito que determina quem eu sou. Não mais essa carne que daqui a 60... Ô, louco, 120 não. Daqui a uns 40 anos, 50 anos, 90, 80, vai me deixar de existir. O que determina a minha identidade é o que a Bíblia diz a meu respeito. Então, quando eu vivo isso, quando eu ando nessa luz e nessa vida, eu me sinto em paz. Quando eu saio disso, quando eu começo a olhar uma outra mulher, quando eu começo a olhar uma coisa que não é minha, quando eu começo a querer ser alguém que eu não sou, quando eu começo a querer ser o outro pregador, quando eu começo a querer ser... Cara, começa a desengrenar aqui um negócio. Por quê? Porque eu perdi a identidade. Primeiro princípio é esse: pessoas não foram feitas nem para serem condenadas e nem para andar em pecado. Foram feitas para andar à luz e ser luz, porque a luz que é Jesus está dentro de você. A segunda história que eu queria ler com vocês é Marta e Maria. Lucas 10, 38 até o 42. Abram aí, embora já esteja no telão, mas eu queria que você abrisse pelo exercício de abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Sabe, olha que interessante, eu não sei cantar muito bem não, mas eu vou tentar. Me perdoa, amor, Jéssica, Bel, Rô, Gu, mas a gente cantou, deixa eu ficar neste lugar. Tá bom? Tá afinadinho? Todos os dias da minha vida, uma coisa vou pedir: deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Quando a gente cantava essa música, Deus falou muito claro no meu coração: canta de novo quando você estiver falando. E lembra o meu povo, os meus filhos e filhas que estão sentados aí, que tudo que Deus precisava fazer para você ficar nesse lugar, todos os dias da sua vida já foi feito. não há mais nada que Ele precise fazer para que você fique todos os dias da sua vida nesse lugar. Só resta você e eu fazer. Acreditar. Acreditar que quando você chama, Ele já está. Que quando você vai pedir, Ele já sabia que você ia pedir. Acreditar que quando você se sente sozinho, não é verdade. Ele já está lá. Eu e você só precisamos acreditar, ter fé, que Ele já está aqui, já está em você. Lucas 10, 38 a 42 diz: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Deixe-lhe que me ajude, respondeu o Senhor. Marta, Marta, eu vejo o mesmo Jesus que estava escrevendo na areia, levantando a cabeça e falando: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Pessoas não foram criadas para se preocupar com atividades, nem de si mesmas e nem dos outros. Mas pessoas foram criadas para manter-se e manter os outros na presença de Deus. Eu e você não fomos criados para executar atividades. Fomos também. Mas isso é um segundo plano. Isso é uma segunda prioridade. Porque atividades em si mesmo não salvam ninguém. Atividades em si mesmo não justificam ninguém. Mas ficar na presença de Deus salva. Manter-se na presença de Deus salva. Então, nós não fomos criados para produzir isso tudo daqui. Produzir isso tudo daqui é consequência de permanecer na presença de Deus. Visitar as pessoas no hospital, ficar preocupado em doar cestas básicas, é importante, mas isso só é legítimo quando antes eu permaneço na palavra, como Maria permaneceu. Porque a Bíblia diz nesse texto que a gente leu, se vocês conferirem vão comprovar: Maria sentou-se e ficou ouvindo a palavra. E aí Marta ficou correndo para lá e para cá, e servindo e colocando: não, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que acontecer, porque eu tenho que pregar, porque eu tenho que cantar, não, porque eu tenho que ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não, porque eu tenho que orar todo dia, não, porque eu tenho que subir no monte, não, porque eu tenho que dar dinheiro para os pobres, não, porque eu tenho que... Cara, isso não é evangelho. Só é evangelho se antes você buscou isso no lugar secreto. Antes, se você ouviu isso de Jesus: não, para você fazer isso. Antes, se as suas atitudes surgiram da consciência da sua identidade nele. Antes, se as suas atitudes são frutos da misericórdia, da graça, do poder, da capacitação que só vem dele. A gente só pode fazer coisas extraordinárias e maravilhosas se antes a gente ficar na presença dele. E não estou falando só de nós, porque o evangelho e a verdade da Bíblia não é para nós, é para o outro. A propósito de Deus para vocês não é só que vocês sejam salvos, cada uma, cada poltrona aqui seja uma pessoa salva, é lógico que isso é, mas vocês já foram por aquilo que acreditaram. Então, depois que vocês já foram salvos pela fé que vocês têm, agora o propósito de vida de vocês é manter os outros na presença de Deus, é fazer as coisas para os outros, não para si mesmos. Não faz sentido eu pregar aqui só pela propósito, pela motivação de ser reconhecido como o melhor pregador dessa sala. Isso é vazio, isso é egoísta e é demoníaco, diabólico. Não, não, não faz nenhum sentido você cantar só para ser dos quatro que cantaram aqui o melhor. Isso é egoísta, demoníaco, vazio e diabólico. Vai cantar melhor para que vocês sintam melhor a presença de Deus. Vou pregar melhor para que mais pessoas compreendam a verdade e sejam libertas dela. Não é para mim o evangelho, é para o outro. Pessoas não foram feitas para se preocupar com atividades e nem com a atividade dos outros. Foram feitas para serem mantidas, para se manter e manter outros na presença e nos pés de Jesus. Como Maria fez, Jesus disse para Marta: Marta, Marta, você tá preocupada demais. Você está preocupado com coisas. Mas eu vim para pessoas. A Maria escolheu a melhor parte. E eu não vou tirar isso dela. A gente não tem resposta para tudo. E vou dar 3 exemplos. A gente tinha e tem ainda, de certa forma, no nosso meio, uma contabilista, uma mulher que trabalha com contabilidade. E a irmã dessa mulher, vocês conhecem, alguns conhecem, num ano, no dia em que começou a igreja no cinema, inclusive, né? Perdeu o marido de um infarto. Exatamente um ano depois, ela perde o filho num acidente de trânsito. O que eu vou dizer para essa pessoa? O que a gente fala para uma mulher dessa? Se não me engano, foi quase na mesma data, né, amor? O que você fala? O que você explica? O que você diz? Você e eu somos sacerdotes porque carregamos dentro de nós o Espírito de Deus. Você, como sacerdote, o que diria para uma mulher dessa? Nossa função não é ter resposta para tudo. Não é ter uma atividade para tudo. Nossa função é manter as pessoas na presença de Deus. A Evelyn é outro exemplo. Uma menina que há 6 ou 7 anos carrega chagas, buracos na perna que não cicatrizam, sem explicação médica. Há pouco tempo tirou um nódulo de 5,4 kg de dentro de si mesma. Uma mulher ativa, alegre. O que mantém ela ativa? O que mantém ela sorrindo? O que mantém ela de bom humor? O que explica isso? A presença de Deus nela. Meu pai, há 20 anos enfrentando um câncer após o outro. O que mantém ele vivo? São as atividades que ele executa? São as atividades que a Evelyn executa? Porque ela não pode sair de uma cadeira de rodas, não pode andar sem muleta. Que atividade ela faz? Que atividade justifica o meu pai? Não. O que mantém ele vivo é a fé na verdade de Jesus Cristo. É a presença que ele busca. É o fato dele estar aqui poucos dias depois de sair do hospital, ainda com dores. Provavelmente na próxima sessão ele vai contar o testemunho dele. Eu não contei porque eu quero deixar ele contar. Aconteceram coisas incríveis naquele hospital. Pessoas não foram feitas só para executarem atividades e se preocuparem com as atividades do outro. Pessoas foram feitas para permanecerem na presença de Deus e trazerem outras pessoas para a presença de Deus. O último texto que eu quero ler com vocês está em Lucas 19, de 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Só para acelerar um pouco, publicanos eram os judeus que cobravam impostos dos próprios judeus. O cara era o chefe deles. Imagina um povo judeu escravizado por Roma, oprimido por Roma, com suas mulheres estupradas por eles, filhos assassinados, pais separados de mães, presos por um império. Daí esse império escolhe pessoas do próprio povo judeu para cobrar imposto do próprio povo judeu. Imagina como esses caras eram adorados pelo próprio povo judeu. Esse cara, Zaqueu, era o chefe desses caras. Chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce rápido, desce depressa, quero ficar em sua casa. Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois é filho do homem. Veio buscar e salvar o que estava perdido. Pessoas não foram feitas, não foram criadas apenas para ver Jesus. Pessoas não foram feitas apenas para chegar aqui nessa sessão, sentar e ficar vendo Jesus se manifestar na vida de outro. Vocês e eu não fomos feitos só para sentar nos lugares, para assistir vídeos, para ouvir músicas e dizer: nossa, como essa pessoa canta, nossa, como essa pessoa prega, nossa, como essa pessoa ora. Não, Jesus não veio, e você não foi feito só para ser visto por você. Você não foi feito para ver Jesus só, assisti-lo, mas para ter intimidade, e uma intimidade que faça Ele ser visto em você. Eu vou repetir: Jesus não veio, você não foi feito só para assistir Jesus, mas Ele veio para ter intimidade com você, e uma intimidade que faça com que outras pessoas vejam Ele em você. Porque Zaqueu queria isso: ah, vou ver esse tal de Jesus, aí o cara é famoso, eu quero ver ele, eu estou gostando do que ele está falando, então quero ver quem é esse cara. Mas a proposta de Jesus é chegar diante de você: cara, vem aqui rápido, eu quero comer na tua casa, eu quero ter intimidade com você, eu quero entrar na sua casa. E as pessoas vão dizer: não, mas ele é um pecador, esse cara é um bandido, ele é o chefe do PCC da época. O cara era o chefe do PCC na real, porque os publicanos roubavam a grana que sobrava do povo, e ele era o chefe desses caras. Então Jesus quer encontrar o líder do PCC no Brasil, em São Paulo, e chegar: cara, eu quero jantar com você, eu quero ter intimidade com você. E aí esse cara, quando encontra a verdade, ele começa a ser Jesus para as pessoas, porque a primeira coisa que ele faz: eu quero dividir os meus bens com todos, e quem eu roubei alguma coisa, eu quero dar 4 vezes mais do que eu roubei. É isso que acontece quando a gente tem intimidade com Deus, com Jesus. A gente não consegue querer outra coisa a não ser compartilhar Jesus com as pessoas. Ontem eu passei a manhã com meu sobrinho lá na Kidzania. Quem viu no Facebook deve ter visto a foto. E é isso que acontece. E eu observei algumas coisas do meu sobrinho. Eu nunca tinha saído com a Rê e ele só. A gente passou a manhã com ele lá, 4 horas. Foi muito legal. E eu comecei a observar algumas coisas nele. Por exemplo, a minha irmã tem uma perna que parece um arco de flecha, assim, ó. E quando ela para, parece que ela vai... E aí eu vi ele parado e falei: meu, cara, igualzinho a minha irmã parado. Que barato, cara. Daí, na Kidzania, a criança ganha dinheirinhos, né? Moedas da Kidzania. E aí ela vai trabalhando nos lugares, ganhando dinheirinho, vai participando de outras atividades, ela gasta o dinheirinho e tal. E quando acabou o tempo, ele sobrou com os dinheirinhos na mão. Aí ele tinha 2 opções. Eu sentei com ele e falei: ó, minha irmã, só um parênteses, minha irmã e meu cunhado gostam muito de shopping, para não falar de lojas. Daí eu sentei com ele assim: ó, Luca, agora você precisa tomar uma decisão. Sobrou 20 dinheirinhos. Você pode pegar o dinheirinho e levar no banco. Isso é verdade, tá? O banco vai depositar seu dinheirinho, vai guardar lá, e quando você voltar para brincar, você vai pegar o seu dinheirinho com juros, para você brincar mais. A outra opção é você ir na lojinha e comprar alguma coisa para você. Quer ir na loja. É muito engraçado. E ele fala como pai, algumas coisas ele se comporta como a mãe. Então, o que eu quero dizer com isso, com esse exemplo? É que quando a gente tem intimidade com Jesus, quando a gente janta com Ele, quando Ele vem na nossa casa, a gente se comporta como Ele. A gente fala como Ele. A gente anda como Ele. A gente ama como Ele. E é isso que é o propósito de Deus para vocês. Foi para isso que pessoas existem, para serem como Jesus, mas só através de um relacionamento íntimo. Não é à distância, não é assistindo na televisão, não é vindo aqui sentando só, é ouvindo o que Ele tem para te dizer, é pedindo para Ele te dizer, é expressando o que Ele é e o que Ele faz. Por que você acha que nasceu? Hã? Por que você acha que você nasceu? Para viver uma vida boa, ficar rico, casar, ter um filho ou dois, escrever um livro, plantar uma árvore e morrer? Você não acha que isso é muito vazio para um Deus maravilhoso que te trouxe até aqui nessa manhã? Você não acha que isso é muito pequeno? Você nasceu para ser luz e andar na luz. Mateus 5,14, estou encerrando. Diz: vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Vocês são resposta de Deus para a humanidade. Não dá para esconder a luz que habita dentro de vocês. Existe uma frase do Samuel Wagner que me chamou muito a atenção e eu queria lê-la para vocês. As pessoas te procuram só quando precisam? Alguém já sentiu isso? Ah! Só me procura quando precisa. Alguém já disse isso além de mim? Ah, tá bom. E o conselho desse cara, que eu nem sei quem é, mas é o Samuel Wagner, que eu li por acaso ontem, é o seguinte: não se sinta mal. Olha que interessante. Não se sinta mal porque as pessoas te procuram só quando precisam. Sabe por quê? Ele diz: sinta-se um privilegiado, uma privilegiada, pois você é a luz que vem à mente delas no momento em que elas estão na escuridão. Muita sabedoria nessa frase. Não se preocupe com as pessoas que te procuram só quando precisam. Você é a luz que vem na mente delas quando elas estão na escuridão. Isso é o Evangelho. Isso é o que Jesus disse. Não é só para salvar vocês, não é só para ser o advogado de uma pessoa, não é só para dar, não é só para vencer, não é só para prosperar, não é só para ficar rico, não é só para... Não, cara, é para o outro. Você é Deus, você é Jesus para o outro. Você nasceu para levar as pessoas até a presença de Deus e manter eles lá. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, na Alemanha também, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Existe alguma coisa, eu tenho dito isso todas as vezes que eu falei sobre pessoas, eu disse isso e eu vou repetir: existe alguma coisa que Deus pôs só dentro de você, não está em mim, não está na pessoa que está do seu lado, não, Ele pôs só em você, e você e eu só vamos fluir na vida com paz, com alegria, com senso de propósito, de pertencimento e de realização, quando eu cumprir esse papel que Ele pôs só dentro de mim. E isso não tem só a ver com você, tem a ver com as pessoas que estão à sua volta. Pense naquilo que você faz com muita facilidade, que a pessoa que está ao seu lado não faz. Provavelmente tem alguma coisa a ver com isso. Pense naquilo que você faz e você sente muita alegria em fazer, e que você vê outros fazendo e não vê tanto. Provavelmente uma pista do que Deus tem e do que Ele colocou em você tem a ver com isso. O que você faz que te dá alegria? O que você faz que para você parece simples, mas os outros é tão complicado? Você fala: nossa, mas é tão simples. E o que faz bem para o outro, principalmente isso, que beneficia os outros à sua volta? O que é? Faça isso e você vai encontrar propósito, alegria, pertencimento, sentido de vida e realização e paz no espírito, porque você vai estar fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Você nasceu para ter intimidade com Deus e ser Ele para as pessoas. 1 João 4, do 16 ao 17 diz: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Ora, dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como Ele. Neste mundo somos como Deus. É ou não é o que está escrito nesse versículo? Se vocês permanecem no amor, o amor permanece em vocês. Deus é amor. Então Deus é vocês. Vocês são Deus nessa terra. Vocês são a expressão de Deus nessa terra. Vocês carregam Deus nessa terra. Vocês e suas virtudes, o seu sorriso, o seu abraço, a sua visita, a sua pregação, o seu louvor, o seu teclado, a sua bateria, a sua simplicidade, a sua oração, o seu e-mail, a sua mensagem, a sua ligação, o seu corte de cabelo, o seu trabalho, a sua maneira de dirigir no trânsito, a maneira como você se relaciona. Você é Deus para as pessoas nesse momento. A sua função na terra, o seu propósito de vida não se resume a uma terça, a um domingo numa igreja. Não, é muito mais do que isso. Seja Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para isso que pessoas foram criadas, para isso pessoas existem. Viva isso. Esse é o propósito de Deus para você e para mim. Que Deus nos abençoe nessa tarefa. Que você creia nisso. Existe outra frase que eu sempre repito e vou repetir mais uma vez: você e eu só vamos viver aquilo que a gente acredita. Você só vive aquilo que você acredita. Então, se você acreditar que é o diabo, você vai se comportar que nem o diabo. Se você acreditar que você é Deus, você vai se comportar como Deus. Não por méritos, mas por fé. Amém? Feche seus olhos. Fique de pé, por favor. Quero fazer uma oração com você. Feche os olhos. Presta bem atenção no que eu vou fazer. Eu vou repetir uma oração e eu vou repetir ela bem devagar. E vou fazer bem devagar de propósito, porque eu quero que antes de você repetir, que você pense naquilo que você vai dizer. E se você não acreditar no que eu vou dizer, você não precisa repetir. Mas se você acreditar no que eu vou pedir para você repetir, você repete. E no final eu vou te fazer uma pergunta. Repete comigo. Meu Deus, eu acredito que o Senhor é o meu Deus. Eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio do céu, habitou entre nós, morreu na cruz, no meu lugar, pagou toda a dívida que era minha, antes mesmo de eu nascer. E depois ressuscitou e hoje vive e reina eternamente. Eu acredito nisso. Eu quero que esse Jesus, que essa verdade, viva em mim. Eu aceito essa verdade. Eu declaro com meus lábios essa verdade. Muda a minha história a partir de hoje, em nome de Jesus.
Amém.